sejam colocadas em prática. Porque na teoria tudo é muito bonito e nós temos muitas e muitas leis. Mas na prática, infelizmente, é bem diferente quando se passa para a prática. Em todas as áreas de saúde, educação, assistência social, quando se trata mesmo de ir para a lei, é bem diferente.
Entendo. Ainda existe muita desinformação sobre o transtorno do espectro autista?
Existe. E assim, e o que às vezes mais preocupa é a falta de informação das próprias famílias. Porque tem muitas famílias que elas não têm a menor noção. E a gente tenta informar, principalmente, esse menino, essa menina, essa criança, ele vai ser autista a vida toda, mas o que você fizer, ele pode vir a ter outra condição de vida. Então, a falta de informação, realmente, ela existe ainda. Não é como era antes, mas assim, o que realmente me preocupa não é nem a falta de informação das pessoas lá de fora, porque isso a gente vai ter que lidar sempre vai ter alguém que não tem, mas realmente me preocupa é a falta de informação dos próprios pais, das próprias mães e mais ainda das famílias, que é aquele, o tio, a tia, aquelas pessoas que estão próximas. Então, muitos deles lida com a criança ali porque é neto, porque é sobrinho, mas saber mesmo realmente no que é, são poucas famílias, os familiares que realmente sabem o que é o autismo, o que pode ser feito do autismo.
Vitória, a sociedade está preparada para incluir pessoas autistas? Qual que é o seu olhar?
A gente, quando se trata de inclusão, é um debate mesmo, assim, muito grande. O que é que acontece? Tem pessoas que realmente que procuram realmente. Eu vou mais na parte escolar, que é assim, o maior debate, não só do autismo, mas de todas as mães atípicas. É exatamente as escolas. Então, tem escolas que realmente abraça. Então, tem um professor que abraça, tem uma escola que abraça. Já tem outra que não tá nem aí. Tá nem aí mesmo. Sempre foi assim, vai ser assim. Então, é muito questão de pessoa para pessoa. Então, a comunidade em si, infelizmente, não tá não. Mas, assim, a gente dá graças a Deus, porque tem pessoas que quando abraça a causa, ela abraça mesmo e faz realmente a coisa ir à frente e faz funcionar. Mas eu espero um dia que todos possam ter a mesma visão de que alguns tenham.
Com certeza. E qual o papel da família, né, da escola e do poder público nessa rede de apoio?
Oh, meu Deus. Vou falar da família. Porque quando se trata de a gente entrar na questão do poder público, a questão da escola, é uma questão muito, que eu vou dizer para você, muito desafiadora. Muito desafiadora mesmo, porque é o que eu falei para você. Na prática, tem tudo. Qualquer lugar que você chegar, tem aqui, ó, isso é isso. Só quando, na teoria, tem. Quando chega na prática, é bem diferente, né? Então, eu vou mais para a família, que é o meu caso, é o que eu mais procuro das mães, é fazer com que elas entendam. Porque eu falo assim, ó, 70% do avanço do seu filho vai ser você. Não adianta terapeuta, não adianta associação, não adianta remédio, não adianta poder público, não adianta escola. 70% vai ser você. Então, é realmente as famílias arregaçar a manga e saber o que meu filho precisa, o que meu filho tem direito, e eu vou atrás, seja na área da educação, seja na área da saúde, da assistência social, seja na parte de inclusão, cabe hoje, infelizmente, cabe realmente à família. Por isso é que a gente fala assim, na associação mãe, nós somos uma pelas outras. E assim, eu digo para vocês, infelizmente, a mãe é uma pela outra. Não tem ninguém lá fora que vai cuidar dos nossos filhos, que vai fazer para os nossos filhos, se as famílias, se as mães realmente não abraçar a causa e fazerem.
Vitória, como é que você enxerga o papel das mães atípicas, de crianças atípicas?
Posso falar por mim?
Pode, por favor.
Porque eu sempre as pessoas falam assim, tu foi escolhida. E assim, eu acredito muito, assim. Por algum motivo, meu filho, por exemplo, ele já é considerado um milagre. Até hoje é considerado um milagre, porque eu não podia ter filhos. Né, pela medicina, eu jamais teria filho, nunca teria filho. E aí, aos 40 anos, eu tive Gustavo. Então, já foi assim, desafiador ele nascer. E depois de tempo, então, ele veio com autismo. Então, eu acho assim, que ele veio com uma missão. Quando as pessoas falam de mim, eu falo assim: olha, não sou eu. Porque para mim a missão maior foi de Gustavo, porque ele veio realmente com uma missão. Então eu acredito assim, que cada mãe ela vem com uma missão. Deus não deu aquela criança para ela por acaso, não, foi por algum motivo. né? E que cabe a gente aceitar a vontade de Deus e o que procurar o que Deus tem para a nossa vida através daquela criança. Porque alguma coisa Ele tem para nos dizer. Seja para nós, seja para a sociedade, seja para outra criança. Uma das coisas mesmo que mudou muito em mim foi o caso do esperar. Eu, para mim, tudo era para ontem. Eu era uma pessoa super elétrica, eu era desesperadora. Então, me fez com que eu ficasse mais centrada e pensasse mais. Uhum. Mas eu acredito, sim, que cada criança que veio, a mãe, como entende de mãe, ela tem que parar e pensar. Deus me deu essa criança, eu vou atrás do motivo e eu vou procurar. E quando ela encontra esse motivo, realmente ela se torna uma pessoa melhor. Uhum. Ela passa a ver as coisas de outra forma.
Sim. Essa luta, ela exige muito emocionalmente?
Exige. Por exemplo, meu filho vai fazer 15 anos. Porque cada idade tem coisa que eles vão deixando de fazer e vão adquirindo outras, né? Então, eu sempre me preparei muito até os 10, 11 anos. Quando veio os 12, que veio a adolescência, realmente eu não estava preparada para a adolescência. Então, realmente, para mim, foi muito desafiador. E é muito desafiador. Tem dias à noite que eu falo assim, Senhor, eu venci mais um dia. E as mães falam, gente, eu sei que não é fácil. Porque tem dias que eu vou dormir, que esse osso nervo aqui no pescoço tá tudo duro, que eu não consigo nem levantar o braço. Então não é fácil. Mas é exatamente o que eu estou dizendo. Se for uma criança típica, também vai passar por... Tem famílias que vivem até coisas piores, né, com uma criança típica. Então, cada um... Eu não vou dizer cruz, porque eu nunca tive meu filho como uma cruz. Eu faço missão. É cada um realmente abraçar a sua missão e o que eu posso fazer com ela. E vamos embora. E ser feliz na missão. Ser feliz. Agora também, assim, eu não vou... Essa Yara fala sempre assim. Não vou romantizar, dizer que tudo é lindo. Não, porque tudo é lindo. Não tem dia de dizer para você como seria se meu filho não fosse autista. Claro que eu já pensei. Como será que meu filho seria se não fosse autista? Só que é um pensamento que do mesmo jeito que ele vem, ele vai embora. Eu falo, não, ele é, ele vai ser. E é isso, a minha condição é essa. É não deixar aquele pensamento tomar conta, que se tomar conta, você entra no buraco. E aí pronto, aí começa a se lamentar e vai embora. Mas tem, assim, é normal porque a gente é ser humano. Mas o importante mesmo é a gente levantar a cabeça e seguir sempre em frente.
Eu te perguntar isso, o que é que te motiva a continuar?
Olha, hoje eu estou extremamente emocionada, gente. É. Extremamente mesmo. Depois já vamos falar sobre o evento que nós estamos fazendo, né? E tá tão desgastante. Eu cheguei aqui hoje mesmo, eu recebi um balde de água fria, que eu estava vindo para cá e eu falei, pois Senhor, por que que eu estou fazendo tudo isso? Eu falei, não falei assim, eu não estou falando isso porque eu sou boa, não. Eu estou falando isso pela minha salvação, porque eu quero um lugar no céu. Mas não é isso, não. É porque realmente, quando você pega uma missão, você vê a diferença nas pessoas. E é verdade, acreditar assim, quando você cuida dos outros, Deus cuida dos seus. E eu vejo isso. Tudo que eu faço, eu vejo que Deus faz em dobro por mim, pelo meu filho. E eu não estou dizendo assim de uma maneira financeira, não. Eu estou falando de amor, de paz, de se sentir bem, de estar feliz, de, por exemplo, chegar a sentir assim, se eu for embora hoje, se Deus me recolher hoje, eu já fiz o meu papel, eu sei que eu estou deixando um legado. Uhum. Então, isso assim, é muito gratificante, você saber que você faz a diferença na vida das pessoas de forma positiva.
Sim.
E ver realmente o que mais mesmo se motiva a gente é ver os avanços dos meninos. Meninos que chegavam naquela época, que essa semana mesmo teve uma mãe que estava chorando e a gente conversando. E foi um dos meninos que, quando ele chegou lá, ele era bem fortinho, as meninas não conseguiram lidar com ele. Eu fui pegar ele, eu caí em cima dele, ele caiu em cima de mim. E foi uma luta tão grande. E tem uns 3, 4 meses, outro dia chegou lá e me deu um beijo. Então a gente vê esses avanços nos meninos, isso não tem preço, não. Vale a pena qualquer sacrifício que a gente faz.
Vitória, agora no dia 2 de abril, é celebrado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e a ACAEPA, né, vai produzir aí um show Raízes Azul. Conta um pouco pra gente mais desse evento.
Sempre quando eu passava em algumas rádios, eu fui conhecendo, né, alguns artistas, né, e eles sempre falavam, quando vocês forem construir o espaço de vocês, sabe, vocês, a gente vai ajudar. E aí, quando foi, nosso terreno saiu ano passado, e não sei, Deus sabe todas as coisas, e hoje nós estamos num espaço alugado. E a dona desse espaço vendeu, né, o espaço a gente precisa. de um novo espaço. Então, em vez de a gente procurar uma casa para poder alugar, para poder gastar, para poder adaptar, falei, vamos construir, né, nossa sede. As meninas falaram assim, umas falaram assim, tu tá ficando dura. Eu falei, tô não, gente, vamos unir que a gente consegue. Aí os meninos toparam fazer o show, graças a Deus eles vão fazer o show pra gente, tudo de forma voluntária. Aí também agradecer a prefeitura que cedeu também pra gente, o Glauber Rocha. Então nós vamos fazer o show Raízes Azul. É Raízes porque os artistas são todos artistas de Vitória da Conquista. Então são todos artistas raízes mesmo. E Azul porque é a cor do Abril Azul e é a cor do autismo. E vamos fazer no dia 2, porque todos os anos a gente sempre fez assim, alguma movimentação. Não algo tão grande quanto um show, mas a gente sempre fez. Então vamos fazer exatamente no dia da conscientização do autismo. Aí foi quando veio a ideia e ficou o show Raízes Azul. E toda a renda desse show, toda a renda desse show, se Deus quiser, vai ser destinada à construção da nossa sede. Eu vou apelar para o povo. Veja, gente, eu vou apelar para vocês. É o seguinte, esse show, eles não cobram entrada. Tem uma camiseta, o ingresso vai ser a camiseta. Essa camiseta, ela custa R$60, tá? Você adquire a camiseta e vai. Você adquire a camiseta, tem uma camiseta, prestigia os artistas e ainda ajuda nossos autistas.
Olha,
hein,
aí.
Gente? Então, é cheio de vantagens. As camisetas, nós estamos aqui na Galeria Joaquim Correia, aqui no centro, ali bem perto do terminal, tá? Quem quiser adquirir as camisetas, lá na Vila Serrana também é onde é a sede da CAEPA, tem a Belas Presentes também que tem as camisetas e as associadas da CAEPA. Então, quem puder, quem quiser nos ajudar, vá na Galeria Joaquim Correia, adquira sua camiseta e saiba de uma coisa, vocês vão estar fazendo uma diferença muito grande com um investimento de R$60.
É isso aí, ó, minha gente, recado tá dado, né, Vitória? Adquira seu ingresso, vá curtir e também ajudar o próximo, que vale a pena, né, Vitória?
Exatamente, vale a pena, gente, eu digo pra vocês, quando a gente faz pelos outros, podem ter certeza que Deus faz pelos nossos.
É isso aí. E Vitória, com relação, estamos chegando ao fim da nossa entrevista, mas queria que você me passasse o contato da CAEPA, caso uma mãe tenha interesse em entrar em contato contigo, conversar, como é que faz?
Eu vou deixar o nosso Instagram, ótimo, que é mais fácil para o nosso Instagram, até mesmo para conhecer, que tudo nós a gente coloca no nosso Instagram, e é bem fácil, é @acaepaautismo, com 2 A, acaepaautismo, é só colocar lá, @acaepaautismo, que vai aparecer lá bem a CAEPA, e lá nós temos todas as nossas informações, né? Tem telefones, tem todos os dados, Pix também, nosso Pix está lá também, quem quiser ajudar, viu, gente? Mas assim, no momento mesmo, assim, nós estamos pedindo mesmo o apelo da sociedade e da população, é para nos ajudar nesse show, para que a gente possa construir a nossa sede.
Vai dar certo. Vitória, creio. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e por compartilhar a sua história, né, de força, acolhimento e transformação.
Eu que agradeço vocês pelo carinho, né? Essa casa, que realmente é a casa do povo, que sempre acolheu a nossa causa. E em nome de toda a CAEP, né, e das famílias autistas, né? Que Deus abençoe todos vocês.
Aí. E que o mês da mulher nos lembre da importância de olhar com mais atenção aí para as mães que lutam diariamente pela inclusão.
O Na Roda com a Câmara hoje fica por aqui, mas volta no próximo programa.
É isso aí, tá? E você fica agora com a programação de Brasília, direto da Câmara dos Deputados. Até a próxima. Tchau, tchau.
Câmara. Um programa da Rádio Câmara 90.3 FM que fortalece a cidadania e aproxima a comunidade do Poder Legislativo Municipal.
A doação de órgãos salva vidas.
Sua família precisa saber que você deseja doar seus órgãos após a morte. Não é necessário deixar essa vontade expressa em documentos ou cartórios. Sabendo do seu desejo, seus familiares só precisarão autorizar a doação, que pode ser de órgãos e de tecidos.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Com o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, em entrevista coletiva.
A decisão do ministro André Mendonça determina que a leitura tem que ser feita em 48 horas. E, sendo lida, a decisão de prorrogação é da minoria. Então, a minoria é quem dirá. O nosso requerimento já fala em 120 dias. Então, esse prazo já está estipulado. Eu busquei toda e qualquer forma de diálogo com o presidente do Senado. Me coloquei à disposição, busquei trabalhar em conjunto, coloquei a necessidade de nós prorrogarmos por conta dos atrasos, das blindagens que nós tivemos de requerimentos que nos impediram de investigar pessoas que estão no núcleo de todo esse escândalo, mas infelizmente não obtive qualquer resposta. Então agora nós vamos agir com a independência que a comissão me permite como presidente e a nós como parlamentares. Nós vamos seguir o nosso calendário.
Carlos Viana também listou perfis que devem ser colocados para a nova fase de trabalho da CPMI, incluindo testemunhas que não estejam sob investigação, o presidente da Dataprev e o ministro da Previdência.
Então, nesses 60 dias, nós vamos aproveitar para a gente poder tentar trazer quem não veio e faz parte do escândalo, trazer pessoas que possam contribuir e servidores públicos que ainda têm muitas declarações a dar. O ministro da Previdência, por exemplo, Volney Queiroz, é um nome importante a vir e dar depoimento. O presidente do Dataprev hoje, que né, se sentiu mal, e foi, é Rodrigo Assunção, também é um nome. As instituições financeiras, nós não podemos esquecer que nós temos os bancos que estão sendo ouvidos e que só veio um até agora. Nós temos ali pelo menos 10 que estão entre os bancos mais reclamados do Brasil em termos de descontos irregulares. E nunca vi um setor tão protegido no Brasil. Não é? É hora de trazê-los aqui.
O relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, também participou da coletiva e garantiu imparcialidade na construção do relatório. Gaspar afirmou que a comissão tem buscado criar uma blindagem para o sistema de previdência brasileiro, a fim de evitar escândalos desse tipo no futuro.
Eu fui praticamente obrigado, pela ausência de prorrogação, a antecipar o relatório. Eu tenho hoje um relatório pronto, por volta de 5 mil páginas e 228 indiciados. Não cito no relatório, durante essas 5 mil páginas, Lula, Bolsonaro, porque eu tenho a responsabilidade de fazer uma coisa técnica, baseado nos dados da CGU, do TCU, dos depoimentos, das quebras de sigilo. Para mim, pouco importa se foi de governo A, governo B, C, D. O nosso papel aqui é corrigir uma dívida histórica da Previdência Social para com o povo brasileiro. Então, essa prorrogação vai ser muito importante, vai muito além do relatório. A prorrogação vai ser muito importante porque nós estamos trabalhando na legislação através de projetos de lei para buscar uma blindagem do sistema de previdência.
Mais cedo, a reunião da CPM do INSS, em que estavam previstas oitivas da ex-noiva de Daniel Vorcaro, Marta Graeff, e do presidente da Dataprev, Rodrigo Assunção, foi cancelada e os depoimentos serão remarcados.
E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, marcou para a próxima quinta-feira o julgamento da decisão que prorroga a CPMI do INSS, que terminaria em 28 de março, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Agora falamos do plenário. Daqui a pouco, às 5 para as 2 da tarde, tem sessão deliberativa no plenário da Câmara com 13 itens em pauta. E quem está chegando aqui para conversar com a gente sobre a pauta do plenário é o nosso repórter setorista, Cid Queiroz. Oi, Cid, tudo bem?
Tudo bem, Sandra.
O que tem para a gente aí? As votações de hoje e também para essa semana, quais são os projetos?
Pois é, Sandra, a sessão deliberativa semipresencial, ou seja, permite a participação remota de deputados, aí pelo sistema Infoleg, que ele pode votar, apenas projetos de consenso. E no mês das mulheres, continuam votando projetos de interesse das mulheres, indicado pela bancada feminina, entre eles o projeto de lei que permite a quebra de sigilo bancário para definição mais justa aí da pensão alimentícia. Também o projeto de lei que trata da possibilidade da mulher gestante ou que acabou de dar à luz, ela remarcar a prova de concurso público, ela ter uma nova oportunidade, justamente por uma questão de saúde, questão médica, ela apresentando um atestado. Dois projetos tratam de criação de dias de celebração, um dia em homenagem às mulheres, o Dia da Autoestima das Mulheres, que seria celebrado no dia 21 de setembro, e o Dia da Mulher Rural, a ser celebrado no dia 15 de outubro, que já é o Dia Internacional da Mulher Rural. Também na pauta de votações do plenário desta semana, um projeto de lei que criminaliza o uso da inteligência artificial para a produção de pornografia envolvendo crianças e adolescentes. E um projeto de lei, Sandra, que cria o Cadastro Nacional do racismo no esporte, dos clubes, a lista suja do racismo no esporte. Então, aqueles clubes condenados por ações dos seus dirigentes ou da torcida, com práticas de racismo durante as partidas, eles vão fazer parte de uma lista suja que vai ser amplamente divulgada. Temos outros projetos aí na pauta, Sandra, hoje e amanhã, projetos consensuais.
Ok, Cid. Muito obrigada pelas informações e a gente vai acompanhando.
Vamos sim.
Boa tarde para você.
Boa tarde.
E sobre amanhã de trabalhos aqui na Câmara, quem está lá no corredor das comissões e traz todas as notícias da movimentação para a gente é a repórter Aline Castelo Branco. Aline, boa tarde. Começamos pelas sessões solenes da manhã, não é isso?
É isso mesmo, Sandra. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui no Direto da Câmara. Falando sobre essas duas sessões solenes hoje no plenário da Câmara, começo sobre uma de lançamento da agenda legislativa da indústria para o ano de 2026. A gente ouviu o deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, que falou ali sobre questões importantes para a indústria nacional, incluindo debates que estão agora aqui na Câmara dos Deputados, como o fim da escala 6x1 e também sobre a concorrência da indústria nacional com produtos importados. Vamos ouvir.
Nós precisamos dar à nossa indústria competitividade, tanto com os produtos que vêm de fora, mas também com relação à segurança jurídica para poder continuar trabalhando. E a agenda legislativa traz isso, traz quais são os desafios que eles têm, quais são as necessidades que nós vamos ter e, sem sombra de dúvida, nós não podemos deixar de dizer que nós vamos discutir também a escala 6x1, que nós estamos discutindo e nós, particularmente, somos favoráveis à redução da jornada de trabalho com compensação sobre a folha de pagamento, mas com muito equilíbrio, com muita tranquilidade para que você possa aumentar a produtividade, dar melhor dignidade ao trabalhador, mas sem tirar a competição do setor produtivo.
A segunda sessão solene foi em homenagem aos 60 anos do Partido Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. O pedido da solene foi feito pelo presidente do partido, presidente nacional do partido, que também é deputado aqui na Câmara, deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. Quem lembrou a relevância política dessas 6 décadas do partido foi o ex-presidente da República, José Sarney. Vamos ouvir a mensagem que ele trouxe na sessão solene.
Desejo marcar o meu contentamento, a minha saudação, alegria pelos 60 anos do MDB. Por um desses caminhos da história, coube ao MDB ser o herdeiro das tradições liberais que vinham desde o Império com o Partido Liberal e que fizeram a abolição da escravatura e, ao mesmo tempo, proclamaram a República. E depois foram esses partidos liberais que, através da República, se transformaram nos partidos republicanos, defendendo os direitos individuais, defendendo as causas civis. Na pessoa do Rui Barbosa, a campanha civilista. Temos essa responsabilidade de ser o partido que recebeu historicamente essas tradições que vieram desde o Império. E aí nós mantivemos a nossa causa, que foi sempre a causa da democracia, a luta pelo restabelecimento do Estado de Direito.
E agora, falando das comissões, hoje a Comissão de Saúde fez um debate juntando aí o pedido de 5 deputados, a maioria da área da saúde, sobre a cirurgia plástica ser uma atividade privativa do médico. Entre os deputados está o deputado Alan Garcês, que presidiu esse debate. Ele é médico e é do PP do Maranhão, e a deputada enfermeira Ana Paula, do Podemos do Ceará. De um lado, do Podemos do Rio de Janeiro, perdão. De um lado, há o entendimento de que esses procedimentos de cirurgia plástica devem ser competência privativa do médico, com especialidade em cirurgia plástica. E do outro, a defesa de que cirurgiões dentistas, desde que habilitados, possuem formação para atuar na região orofacial, que são os ossos da face, e aí tem respaldo para procedimentos tanto funcionais quanto estéticos. Sobre essa polêmica que dividiu muito o debate hoje, a gente ouviu dois representantes, o Marcelo Prado, que é representante do Conselho Federal de Medicina, e o Renerson Gomes dos Santos, que é presidente da Comissão de Regulamentação das Cirurgias do Conselho Federal de Odontologia. Vamos ouvir.
A gente está brigando por algo que eu acho que nem deveria de ter uma briga. É, né? Uma coisa muito óbvia. Né? Nós estamos falando sobre cirurgias plásticas da face. Né? A gente pode ver que qualquer deputado com seus filhos, com seus parentes, vão estar tratando a face ou alguma coisa com cirurgiões plásticos. Não tem cabimento ou lógica tratar com outro profissional que não seja médico. Precisamos entender uma coisa muito importante. A face não é separada do resto do corpo. E qualquer cirurgia da face pode ter consequências e complicações em todo o organismo. Apenas um médico tem essa formação acadêmica, profissional, treinamento prático para cuidar desses casos com toda a segurança que a população merece.
A odontologia nunca se furtou do direito que é colocado pela Lei 5.081, e vale ressaltar que a odontologia não está regida pelo ato médico. O ato médico é bem claro que não se aplica à odontologia. Então nós temos o direito de diagnosticar, prescrever, atestar e realizar procedimentos cirúrgicos invasivos, sim. Nós temos aí na competência 3 mil horas de formação, 3 anos de formação na cirurgia bucomaxilofacial, 5 anos de atuação dentro da instituição da graduação em odontologia e agora mais 3 anos da especialização de cirurgias estéticas da face, cirurgias estéticas orofacial, que é compatível a 13 anos da formação médica. Então nós não estamos aqui brigando, né, por uma reserva de mercado. Muito pelo contrário, a odontologia está unida em prol da segurança do paciente.
E os impactos da escala 6x1 sobre a dignidade da pessoa humana foram tema de debate na Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara. O Fred Sokolowski acompanhou e tem as informações.
Na Comissão de Direitos Humanos, o debate reuniu representantes de instituições públicas, entidades sindicais e especialistas para discutir os efeitos das jornadas extensas sobre a saúde, a qualidade de vida e a cidadania das trabalhadoras e trabalhadores do país. A secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Hélida Laures, afirmou que o Brasil tem obrigações diante de tratados internacionais sobre direitos humanos, como o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Para a secretária, isso já cria condições para a diminuição da jornada de trabalho 6x1.
A ideia de que é preciso existir para as pessoas condições justas e favoráveis no trabalho, a ideia de que o direito à saúde é o direito ao mais alto nível de saúde, e isso já cria um arcabouço que permite a gente discutir o direito do trabalhador à dignidade e a necessidade de que a jornada de trabalho permita o equilíbrio entre trabalho e vida.
Mário Diniz, da Associação Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, defende a redução da jornada, mas alerta que é preciso aumentar a fiscalização sobre o empresariado.
Avanços de direitos, eles têm que ser acompanhados por estruturas que os garantam, senão não passa de letra morta da lei. Então a luta pela convocação, pelo aumento do número de auditores fiscais no trabalho no país, que hoje estão em números equivalentes aos anos 90, ou seja, 30 anos atrás, torna praticamente inviável que essa fiscalização ocorra.
O deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, que solicitou a realização do debate, afirmou que as propostas que tratam do assunto têm condições de serem aprovadas ainda este ano pelo Congresso Nacional.
Vamos continuar trabalhando, quer dizer, cuidando para que, de fato, até esse ano nós já tenhamos aprovado o decreto que vai dar a condição do trabalhador e da trabalhadora de ter dignidade no seu trabalho.
A proposta de emenda à Constituição que estabelece proteção de aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias foi debatida num seminário aqui na Câmara. Acompanhe aí como foi com William Silva.
Condições difíceis de trabalho fazem parte da rotina de quem leva saúde até a sua porta, os agentes comunitários de saúde e combate a endemias. Uma proposta de emenda à Constituição estabelece o sistema de proteção social e valorização da categoria e cria uma aposentadoria especial exclusiva para quem garante na prática o direito à saúde. E o trabalhador também adoece. A maioria dos profissionais da categoria tem problemas de saúde. Além disso, enfrentam dificuldades de se manterem com valor atual da aposentadoria. A presidente do Fórum Nacional das Representações dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, Valda Pereira, fala do adoecimento e problemas da categoria.
Nós temos 78% dos agentes de saúde veteranos, aí com seus 20, 18, 35 anos, que é o meu caso, com doenças laborais. Então, assim, hoje, se a gente sair, a gente aposentar hoje, na regra geral, nós vamos receber o salário mínimo. Aonde a medicação de diabetes, que você às vezes não encontra na farmácia básica, você vai comprar de 200 e poucos reais. Isso a gente fala com dados.
Valda destaca a importância do salário integral após a aposentadoria.
A integralidade e paridade é para que esse trabalhador possa ter o mesmo direito daquele que está na sua atividade. Inclusive porque todo esse que está na atividade foi quem construiu toda essa luta e todo esse processo de desvínculo do serviço precário.
O deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, foi relator da proposta na Câmara.
Atende a demandas da categoria, tem o cuidado com os municípios, prefeituras do Brasil, tem o cuidado para que não gere um impacto excessivo e o amplo debate que está sendo feito com o governo federal, da forma que isso tem, inclusive respeitando que ela tem regras de transição à questão do impacto da própria reforma da Previdência que ocorreu lá atrás.
O relator reitera o compromisso com a saúde dos trabalhadores.
O que importa na PEC 14 é salvar vidas. E a vida de quem salva vida, que são os agentes comunitários de endemia, que precisam da sua aposentadoria e ter até tranquilidade e paz para trabalhar, sabendo que quando se aposentarem, terão todo o fruto do seu trabalho de cuidar de outras pessoas. São os agentes de saúde que fazem o SUS acontecer na ponta. E eles precisam ter paz para fazer isso, cuidar de outras pessoas, sabendo que, ao final, terão uma aposentadoria digna e justa.
E o presidente da Câmara acabou de chegar aqui à Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, e neste momento ele dá entrevista coletiva. Vamos ouvir, vamos acompanhar.
Dia a dia, com a informação sobre todos os assuntos importantes e de interesse da população brasileira. Eu defendo sempre a liberdade de expressão, eu não sou a favor de qualquer tipo de censura, mas que tenhamos regras claras a serem cumpridas acerca daquilo que é discutido e debatido em nosso país.
Presidente, quais são as pautas prioritárias para a Câmara nesse momento?
Nós temos focado na pauta da segurança pública, inclusive hoje estaremos sancionando ao lado do presidente Lula o PL Antifacção, que é o novo marco legal de enfrentamento ao crime organizado, que levou o nome do ex-ministro Raul Jungmann. Nós temos certeza de que essa é uma das respostas mais duras já dadas pelo Poder Legislativo no enfrentamento ao crime organizado. Vamos avançar no debate e votação da redução da jornada de trabalho, a famosa PEC 6x1. Vamos avançar no projeto de lei que trata da regulamentação do vínculo de emprego dos trabalhadores por aplicativo. Nós queremos avançar na legislação sobre inteligência artificial. Nós queremos tratar do projeto de lei que garante a legislação sobre a exploração e o beneficiamento de minerais críticos no Brasil, as nossas terras raras. O Brasil tem a segunda reserva do mundo nessa área e com isso podemos garantir que o legislativo esteja sempre tratando de pautas que verdadeiramente interessam ao país e garantam ao Brasil crescimento econômico, oportunidade para todos. Nós queremos poder agora, após a janela partidária, retomar com os líderes a discussão sobre esse tema. Podermos avançar no debate de uma reforma política que traga ao nosso sistema eleitoral a garantia de termos eleições cada vez mais participativas, democráticas, a um baixo custo e dando à população o direito de escolher os seus representantes. Essa discussão, eu penso que ela engrandece o país. Nós temos propostas acerca do voto distrital misto, que me parece que nesse momento seria a proposta que atende aos anseios de todos aqueles que querem ver cada vez mais a boa política sendo discutida e ter pessoas realmente comprometidas participando do dia a dia das decisões nacionais, e com isso o Congresso daria, na minha avaliação, uma grande contribuição, uma grande colaboração ao nosso país. Ainda não, nós estamos debatendo com os líderes, deve aí nos próximos dias estar entrando na ordem do dia da discussão do Colégio de Líderes a data para marcarmos a eleição para o TCU. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado.
Então você acompanhou aí a entrevista coletiva com o presidente da Câmara, ele que adiantou quais são aí os projetos prioritários da Câmara dos Deputados, entre eles projetos na área de segurança, a escala 6x1, né, a discussão sobre a redução da escala de trabalho 6x1, a questão aí envolvendo a regulamentação dos aplicativos, né, dos motoristas, né, e também projetos na área de inteligência artificial. O presidente também falou sobre uma possível reforma política, né, envolvendo aí um debate sobre o voto distrital misto e também a escolha aí de um novo integrante para o TCU. Então foi esse o resumo aí da entrevista coletiva que o presidente Hugo Mota deu neste momento aqui na Câmara dos Deputados. E agora vamos falar então do novo marco do saneamento, né? Vamos falar de o novo marco do saneamento, que estabeleceu contratos para prestação de serviços públicos que comprometem as concessionárias com metas de universalização do acesso da população à água potável e à coleta e tratamento do esgoto. Acompanhe aí na segunda reportagem especial do Cid Queiroz sobre o Dia Mundial da Água.
O acesso universal à água potável e ao saneamento básico para todos é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pelas Nações Unidas. O Brasil ainda luta para alcançar essa meta. Há 2 anos, a deputada mineira Duda Salaber, do PDT, denunciava a falta de acesso de milhares de estudantes brasileiros à água potável.
Por exemplo, em Minas Gerais, em 2022, havia 133 escolas sem água potável. Em 2023, esse número aumentou para 144.
No final do ano passado, projeto de iniciativa da deputada, que garante acesso à água potável e saneamento básico nas escolas públicas, virou lei. E este ano, o plenário da Câmara aprovou o projeto que amplia o financiamento de ações contra a estiagem, como a Operação Carro-Pipa, programa do governo federal que leva água potável para consumo humano em regiões afetadas pela seca.
Mas a virada de chave veio com a aprovação pelo Congresso, em 2020, do novo marco legal do saneamento. A lei previu que os contratos de prestação de serviços de saneamento básico deverão definir metas de universalização que atendam 99% da população com água potável e 90% da população com coleta e tratamento de esgoto até 2033.
A partir daí, foram formados blocos de leilões para concessão ou parcerias público-privadas para prestação de serviços públicos de distribuição de água potável, bem como de coleta e tratamento de esgotos. Segundo a consultora técnica da Associação Brasileira das Empresas de Saneamento, Carol Marques, houve um grande aumento de investimentos no setor.
Para os municípios que têm essas metas em contrato, seja com as empresas privadas que ganharam esses leilões de concessão, seja com as companhias estaduais que fizeram essa comprovação de capacidade econômico-financeira, a gente vê 71% de aumento no investimento em água e 77% de aumento no investimento em esgoto. É uma transformação real que vem acontecendo no setor.
O novo marco do saneamento também previu a regionalização, permitindo o agrupamento de municípios grandes, de maior renda, com municípios menores, cuja população se beneficia de tarifa social e que teriam mais dificuldades para realizar investimentos em saneamento.
A regionalização faz o quê? Ela coloca juntos esses municípios e faz com que as empresas trabalhem com subsídio cruzado, ou seja, eu arrecado a tarifa nesse município que tem maior receita e banco os investimentos nos municípios com menor receita, para garantir que esse saneamento alcance a todos.
Maiores investimentos em saneamento ampliam o acesso da população à água.
E por que que o tratamento de esgoto ele está tão relacionado à qualidade da água? Hoje, no Brasil, a gente tem 110 mil quilômetros de rios cuja qualidade da água está comprometida por excesso de carga orgânica. Isso está muito relacionado a quê? A ausência de tratamento de esgoto no Brasil. Hoje, só 52% do esgoto gerado é tratado. Isso faz com que esse esgoto bruto caia nos rios e comprometa a qualidade da água.
O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado paulista Nilton Tato, acha que o modelo aprovado dificulta o cumprimento dessa meta. Para Nilton Tato, a privatização do setor ameaça o atendimento das regiões remotas e das populações mais vulneráveis.
E quando privatiza, evidentemente que a principal meta é o lucro da empresa e não a universalização do atendimento. E aí nós temos um risco muito grande, porque a gente perde uma lógica que tinha, um sistema que a gente tinha, que era a quem tem mais ajudava para poder levar o saneamento para quem tem menos. Eu falo, e aí você tem comunidades carentes ou comunidades rurais, né?
O coordenador da Frente Ambientalista lembra que a questão do acesso à água passa também pela proteção de nossas florestas.
Principalmente as áreas de preservação permanente. E aí, ao mesmo tempo que a gente tem um esforço agora do governo do Brasil, né, dentro que compromisso, inclusive, na agenda do clima, de restaurar, né, 12 milhões de hectares, aí estou falando de área de preservação permanente, reserva legal, tá, que são fundamentais para proteger a água, para a produção de água, como também fazer a nossa parte no debate das mudanças climáticas, que a gente já começa a sofrer efeitos em algumas regiões, mudando o regime de chuva, e tem com secas, né? Então vai começar cada vez mais a ter crise hídrica.
Investir em infraestrutura de saneamento nas cidades e evitar a destruição das nossas florestas fazem parte de uma mesma equação: proteger a natureza e cuidar das pessoas.
O Direto da Câmara está terminando. Eu te convido a acessar sempre o portal câmara.leg.br. Lá você encontra tudo sobre os debates e votações, todas as proposições, a prestação de contas do seu deputado e muito mais. Lá também está todo o nosso conteúdo audiovisual, que você acessa pelo link cd.leg.br/YouTube. Eu sou Sandra Amaral. A sessão deliberativa de hoje começa em instantes. Para você, uma boa tarde. Tchau.
Rede Legislativa de Rádio. ZYS 883. Rádio Câmara FM. 96,9 MHz. A gente ouve e toca o Brasil.
Minuto da Economia, com Silvia Munhato.
Na declaração de imposto de renda deste ano, os contribuintes que apostam com as bets terão que informar os ganhos líquidos, ou seja, após o desconto das perdas, acima de R$ 28.467,20. Para isso, as bets têm que emitir o comprova bet para o contribuinte. Com estes documentos em mão, basta preencher um formulário que está na página da Receita para calcular o ganho final e declarar este valor. Quem ficou com saldo maior que R$ 5.000 nas bets em 31 de dezembro de 2025 também terá que colocar o valor na declaração de bens e direitos.
Você ouviu Minuto da Economia com Silvia Munhato.
Faça a diferença.
Ajudar alguém ou uma causa é uma ação nobre que gera repercussões positivas tanto em quem recebe quanto em quem exerce o serviço. Muitas vezes, subestimamos o poder de um sorriso, de uma palavra gentil, de um ouvido atento, de um elogio honesto ou do menor ato de carinho. Todos têm o potencial de mudar uma vida.
Trabalho voluntário. Doe seu tempo. Mude vidas. Uma parceria Rádio Câmara e Rádio Senado.
A Rádio Criolina é um programa que apresenta artistas da música brasileira contemporânea, trazendo lançamentos de talentos renomados, como novidades da cena musical. O programa também realiza entrevistas com artistas do Distrito Federal, no bloco Planalto e Bom Som. Apresentação e programação, Rodrigo Barata e Thiago Pezão. Roteiro, Pedro Brant. Todo sábado, 21 horas, na Rádio Câmara. E no site radio.câmara.leg.br.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca a MPB.
2:01, voltando com a programação do Marlon Ribas e trazendo para você Marisa Monte em Saboa.
Sabor no ar, tem sabor. Some people love, some love. fogo, blusão sobre a blusa, nas encostas lisas do monte e do peito. Dedos alegres e afoutos se apressam em busca do bico, do peito, de onde os efeitos gozosos das ondas do prazer se propagarão por toda essa terra, amiga, desde a serra da barriga às grutas do coração. Índigo blue, índigo blue, índigo blusão.
Oh, 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 oh Rádio Câmara. A gente ouve e toca as trilhas do Brasil.
Em Brasília, 2:13.
Eu fiz besteira, não Vanessa tem da desculpa. Vai ser pior se eu explicar. Fiz tudo errado com você. Sinto muito.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca a política brasileira.
Agora em Brasília, são 2:13, tarde de terça-feira, dia 24 de março. Rádio Câmara e TV Câmara passam a transmitir a sessão plenária de hoje, sessão deliberativa, que está sendo aberta nesse momento pelo deputado Charles Fernandes, do PSD da Bahia. A sessão começa, você sabe, pela fase de breves comunicações. E na tribuna, o primeiro orador.
Senhor presidente.
Sim.
Nunca na história do Brasil e também na história mundial, um político, um presidente ou um partido cometeu tanta corrupção, tanta roubalheira, como está ocorrendo na atualidade. Um padrão que segue os governos anteriores. Foi o Petrolão, foi o Mensalão, questões envolvendo fundos, questões envolvendo a Petrobras, questão envolvendo a Eletrobras, questão envolvendo Transpetro. É uma lista imensa de roubalheira e de corrupção. E não para por aí. A CPMI do INSS demonstra claramente que aquilo que o atual vice-presidente falou, voltaram à cena do crime e continuam cometendo os mesmos delitos, a mesma corrupção, a mesma roubalheira, só que dessa vez contra os aposentados, contra os idosos. Algo inescrupuloso, algo hediondo, algo que é inimaginável a gente saber que pessoas que passaram a vida toda trabalhando, pessoas que passaram a vida toda contribuindo, foram lesadas e roubadas. E o pior de tudo, a esquerda canalha, corrupta, continua blindando ali na CPMI os criminosos dentro dessa investigação. Queria elogiar aqui o ministro André Mendonça, que judicialmente determinou a prorrogação dessa CPMI, porque queriam encerrar e impedir as investigações de um rombo bilionário, simplesmente porque já está detectado que existe pessoas ligadas ao presidente, o Lulinha, que é filho do presidente,